Vamos conversar agora com o Diogo Giuliani. Diogo Giuliani. O Diogo, ele é gestor em agronegócio, ele é especialista em cooperativas, mas o meu papo com o Diogo é sobre tecnologia do campo. O Brasil é um país cujo agronegócio é fundamental na sustentação da balança comercial. O país tem aí o agronegócio tem um peso enorme na balança comercial brasileira. Mas o agronegócio do Brasil, ele é meio desigual dependendo do setor. Você tem alguns setores com um avanço técnico fantástico. E tem outros que ainda engatinham na tecnologia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia no campo, mas o nosso tema aqui é a pecuária no Brasil. Diogo, seja bem-vindo aqui ao estúdio da CBN. Boa tarde.
Olá, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Gilson. Um prazer novamente estar conosco.
O Diogo, a pecuária no Brasil, ela tem um papel relevante. Nós tivemos a exportação de carne brasileira, inclusive atingindo vários mercados. Tivemos aquele problema da aftosa há um tempo atrás, que suspendeu a compra da carne do Brasil por alguns países. Mas agora parece que a coisa está sendo retomada. A produção pecuária no Brasil tem aí um papel fundamental. Mas nós temos uma pecuária que ainda está muito atrasada em algumas partes dessa cadeia produtiva, tecnicamente.
Certo, Gilson. Bom, em termos de pecuária nacional, né, nós temos um panorama bastante positivo em termos de inovação tecnológica e rastreabilidade da situação pecuária nacional, né? O que envolve algumas situações é o elo da cadeia produtiva entre os pequenos produtores, os médios e os grandes produtores.
Né? Vantagem para os grandes produtores, quando você fala.
Isso. Hoje, né, ainda é vantagem para os grandes produtores. Embora, né, tem aí situações de algumas associações sendo formadas para atuar nessa situação dos pequenos e médios produtores, para eles conseguirem também adquirir essas novas tecnologias. Né? O produtor rural hoje está percebendo que se ele não estiver apto, né, a adquirir essas novas tecnologias e não ficar no cultural, né, o sistema antigo, por exemplo, ele não consegue obter rentabilidade financeira na situação pecuária nacional hoje.
Então você tem hoje na pecuária, talvez mais importante do que a quantidade de terra em forma de pasto, é a tecnologia para você fazer uma criação mais adequada para o mercado, seria isso?
Isso, exato. Eu sempre friso que o fator que nós não modificamos ainda, né, é o fator clima. Então nós estamos passando aí por uma grande defasagem da seca e ainda não foi recuperada as áreas de pastagens, né? Por isso o sistema de confinamento e semi-confinamento está sendo utilizado praticamente 90% das propriedades, salientando que sempre o trato no animal. Porque hoje a pecuária é o quê? A cria, recria e engorda. Geralmente, com trato confinado. Né? O sistema antigo, né? Ou tradicional.
Quando se fala de confinamento, para o nosso ouvinte poder entender, Juliano, o que é esse confinamento? Ele significa não movimentação do gado. Como é que é isso?
Isso. O confinamento ele é um sistema que o gado ele é tratado no coxo, né? Não o sistema convencional que nós analisamos aí nos setores que o gado está a pasto, né? Então ele se alimenta uma parte do dia de pasto, né? Que é obrigatório ter a pastagem, as gramas aí, né, para sua alimentação. E boa parte do tempo ele é tratado no coxo, né? Então hoje, esse custo para essa alimentação confinada, ele está muito alto, né? Nós temos aí até, estive na região aí do Mato Grosso há um tempo atrás, que nós percebemos que há uma certa desilusão do produtor rural pelo fator alto custo devido, né, à falta de matéria-prima para a produção do volumoso, uhum, e até mesmo a seca, né, que o Brasil inteiro passou.
Então, no caso, a seca prejudica o pasto, onde o gado fica um tempo. Aí, quando você fala de tecnologia, de insumos, é aquilo que o gado come no coxo, como você fala, quando fica confinado. Que tem que ser uma alimentação balanceada, tem que ter vamos dizer assim, que um controle do que o animal está comendo.
Isso, exatamente. Porque hoje nós temos, né, o empreendedor rural, ele toma nota de todo o seu rebanho, né? Então ele tem a entrada na matriz, a entrada, né, do filhote, do bezerro aí, e ele consegue fazer o planejamento de abate desse animal.
Bom, vamos lá. Então quando você fala da matriz, seria o animal que gera outros animais, a fêmea que gera, e essa matriz, ele faz esse controle da matriz e de quantas reproduções ela tem por ano, vamos supor.
Isso, exatamente.
Aí ele sabe o quanto que cresceu a quantidade de animais que ele tem.
Isso, ele analisa tanto a parte reprodutiva da matriz, né, até do touro, né, na inclusão de sêmen e da inseminação artificial, que hoje é 80% também das propriedades tratadas com inseminação artificial, e ele trabalha um controle de ganho de peso desse animal gerado, né. Então ele tem uma projeção aí, um ano e meio, às vezes no coxo, até com 9 meses está conseguindo tirar, né, um rebanho de qualidade hoje. Mas o principal fator que está afetando muito...
Em 9 meses de pasto ele consegue tirar o animal para abate?
Em 9 meses de confinamento. De
confinamento, ele consegue tirar o animal para abate.
Isso, lembrando que esse sistema, ele é um sistema altamente caro, né, de se manter hoje. Mas, para alguns produtores, está sendo satisfatório.
E ele compensa por causa desse ciclo curto que o animal tem entre o nascimento, confinamento e abate.
Exatamente. Então, esse sistema aí, né, no caso, o animal já vem com um peso em torno de 250 quilos, aproximadamente. Até o final dele para abate, em torno de 9 meses, já consegue esse ganho de peso. E aproveitando, né, a alta que está no preço da arroba. Então, o mercado aí esteve há uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, bastante preocupante, porque a arroba estava barata, vamos dizer. E automaticamente, né, desde a troca de política governamental, a troca de incentivos de tecnologias, o preço da carne está, né, esse boom que deu no preço da carne bovina. Né?
Agora, Diogo, deixa eu fazer uma pergunta. Você também é um especialista em cooperativismo, agronegócio e cooperativismo, que é uma área que você estuda bem. Quando a gente fala da pecuária, a gente tem lá a cooperativa tratando de soja, milho, trigo, café. A cooperativa de pecuaristas, ela existe? É difícil você trabalhar a pecuária no sistema cooperativo? Ou não? A impressão minha, existe um grande número de cooperativas ligadas exclusivamente à pecuária.
Gilson, o seguinte, né? Em termos de cooperativas, a grande maioria na sua fundação, cooperativas eu digo aí de 30 anos atrás, 40 anos atrás, a sua nomenclatura era cooperativa agropecuária. Então ela engloba na situação toda a cadeia produtiva. Animal e vegetal. Né? A partir da decorrência de cada região ser tomada por um tipo de cultura, ou vegetal ou animal, transforma-se o nome da cooperativa para cooperativa agrícola ou cooperativa pecuária. Pelo fator custo de produção também, né, em termos de mão de obra para oferecer ao cooperado. Nós temos grandes cooperativas, sim, na nossa região do Mato Grosso, região de Goiás. Está, né, fluindo bastante cooperativas para lá, porque a cooperativa ela presta assistência técnica gratuita ao seu cooperado. Ela é uma prestadora de serviço ao cooperado. Então isso é uma vantagem que envolve a tecnologia atual. Isso engloba sim inovação tecnológica, porque o produtor rural não vai ter que investir em assessoria agrícola, por exemplo.
O que ajuda ele a ser mais competitivo.
Exatamente. Né? Então já é uma fatia do mercado aí que o produtor rural consegue juntamente com as cooperativas. Além disso, as cooperativas fornecem, né, todos os insumos necessários desde a área do solo, ou seja, a área para fazer o plantio da pastagem, até mesmo, né, milho, farelo de soja, farelo de trigo, a própria tecnologia limpa, né, que é a cultura verde hoje, que é a integração lavoura-pecuária. Então está bastante ascensão, né? Uhum. Então até para conseguir uma carne de maior qualidade, o gado necessita de uma certa parte do tempo na sombra também.
Essa é uma questão que eu quero tocar um pouquinho com você depois. Eu estava até comentando com o Diogo agora há pouco, de que existe toda uma, vou fazer usar o termo ciência, toda uma lógica racional para a criação do animal, inclusive que isso vai valorizar ou não a carne dele, o corte da carne, a disposição da carne. Aí eu quero, antes de entrar nesse tema, voltar um pouquinho. Faltam cooperativas, então, para a gente poder ter, em algumas regiões, para poder ter um gado com uma produção de custo um pouco mais, menos pesada para o pequeno e médio produtor? Quando você falou da tua experiência no Mato Grosso, tem muita gente desanimada, porque o custo de produção é muito alto.
Gilson, eu creio que falta sim, viu? Aquela situação, o grande produtor ele tem poder, né, para conseguir levar a propriedade rural mais fácil do que o médio e o pequeno. Hoje, eu posso garantir que o pequeno e o médio produtor só sobrevive com a cooperativa. E ele tem que ter uma propriedade rural diversificada, com várias culturas envolvidas.
Né? Essa integração lavoura-floresta-pecuária é uma boa.
É uma boa. Está no mercado. Nós temos cooperativas nas nossas regiões aqui que estão investindo pesado, né, nessa situação, porque agrega valor tanto, né, à parte ambiental, que é hoje que nós estamos passando um grande problema, né, da situação ambiental no país, e também engloba também o fator qualidade de carne, qualidade de carcaça. Né? Então nós temos um mercado específico hoje para carnes nobres, né, que é um mercado bastante em ascensão, crescendo bastante, e temos um mercado, vamos dizer, um mercado comum, né, que é o mercado do dia a dia, os cortes tradicionais, né, dianteiro e traseiro. Então, em termos assim, da tecnologia implantada no sistema hoje, a gente observa que está faltando assessoria técnica para o médio e o pequeno produtor. A capacitação técnica.
Para ele poder ser competitivo, poder ter condições e acesso a essa tecnologia. Você sabe o que, que ele precisa, como ele precisa e os custos dessa produção.
Exatamente.
Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu estava comentando com um amigo, você falou assim, só falta colocar um chip no gado, né? O animal tem um chip de controle. Aí um virou para mim e falou, não, mas isso já existe, né? Você pode controlar o animal. É verdade isso? Quer dizer, eu posso hoje ter o controle sobre o gado, sobre a carne que eu vou comprar, desde a sua origem, ter todos os dados sobre ela?
Sim, sim. Isso é uma realidade, né? O sistema de rastreabilidade. Então hoje você tem realmente um chip implantado no animal, no qual desde a propriedade ele está sendo monitorado, até o momento que ele chega ao frigorífico, ao abate, você consegue rastrear esse animal. E além disso, para os frigoríficos, né, os compradores, em termos de genética, para puxar o histórico desse animal, é muito mais prático. É só apenas ter um computador, acessar a internet, ele já consegue, né, entrar num sistema próprio para conseguir o histórico desse animal. Então, a confirmação desde vacinas, né, como é que está, para onde esse animal andou, quem comprou, quem vendeu, se ele é doador de sêmen, se não é, se é uma boa matriz, se não é. Então, ele tem esse acesso, né, com o sistema de rastreabilidade. E lembrando que a exigência hoje, né, no mercado internacional, tá, mais de 70% apenas gado rastreado. Por essa garantia.
Então hoje 70% do mercado exige esse rastreamento.
Isso, pela garantia, né, de origem da qualidade da carne.
Bom, eu tenho aí, vamos falar um pouquinho de dois tipos de mercado de consumo de carne. Temos essa carne do dia a dia, que todos nós vamos aí ao supermercado, compramos carne, está lá a carne embalada. E existe um mercado que transforma a carne quase que nesses consumidores de vinhos que gostam de experimentar os vinhos, o sabor. Eu estava vendo uma palestra sobre carne, eu fiquei assustadíssimo. Assustado, eu fiquei surpreso de saber que existe uma carne em que você avalia a gordura, avalia a musculatura da carne, levando em consideração o aclive e declive de onde o gado foi criado, o tipo de alimento que ele tem. Quer dizer, o gado está se transformando, para algumas pessoas, poucos talvez, no algo que se discute como se fosse um vinho. Tem toda uma ciência por trás disso.
Exato. É interessante, né? E é um pouco assustador realmente, porque existe um mercado, né, conhecido como o mercado gourmet da carne, né? Então realmente são carnes em cortes especiais. O sistema de confinamento, né, ou de criação desse animal, ele é todo monitorado como se fosse realmente uma pessoa da família, né? Então tem todo esse sistema de declividade do solo, sim. O gado ele caminha um certo tempo apenas durante o dia. Ele fica adaptado, né? Ele fica controlado ele na sombra. Tem um sistema de criação que tem até aqueles umidificadores, como nas granjas, né, de frangos aí. Então tem esse sistema também de resfriamento do ambiente. Tem até o extremo, que nós já conhecemos algumas propriedades, que tem o sistema de ar-condicionado. É pequeno, mas algumas, geralmente 6 a 10 matrizes aí, são destinadas ao mercado internacional, é tratado como um filho realmente.
Ou seja, é tratado nessa época de calor melhor do que muitos de nós.
Muitos de nós, exatamente, Gilson.
Agora, essa pecuária do dia a dia, essa pecuária que nós estamos aí, né, tendo acesso todos os dias a ela, a carne bovina, ela tem uma qualidade que é necessária para atender o consumidor, e uma diversidade muito grande de alimentos. Hoje, o gado, a pecuária, ela atende exclusivamente somente a alimentação, ela tem uma cadeia de fornecedores imensas, né? O animal praticamente se aproveita tudo dele, desse animal, né? Esse aproveitamento envolve também conhecer o mercado e o próprio animal, saber o que pode ser usado dele ou não. Hoje nós temos aí um estudo do gado para tirar o máximo proveito dele.
Sim, sim. Tem uma qualidade, né, um mercado específico, no que tudo se aproveita e do gado ainda se reaproveita, né? Então, do gado nós aproveitamos realmente 100% do gado pode ser aproveitado. Inclusive, né, nós conhecemos aí, né, que é um fator na alimentação também, a camada, né, de carcaça, os ossos, né, que são utilizados aí, inclusive na exportação para fabricação de cápsulas de medicamentos. Então já está sendo utilizado naquela folhinha, né, que envolve a cápsula, já utilizado alguma quantidade de farinha de osso, como se diz no jeito cru de se dizer. Uhum. Né? Mas esse sistema é um sistema tranquilo de se trabalhar, envolve um alto investimento, mas o mercado está em expansão. E nós temos que salientar sempre que tem mercado para tudo. Muitas vezes, há 2 anos atrás, quando se falava nessa situação de cortes especiais, gourmets, né, vamos dizer, uma picanha de tal gado, de tal raça lá, R$70, R$100 o quilo. Um absurdo, vamos dizer, né?
É, para a maioria dos brasileiros é um absurdo mesmo.
Exatamente, mas tem um mercado para isso. Esse mercado ele é requintado, tá? E a gente frisa sempre que quem quer comer uma carne de qualidade boa, ele acaba reservando um pouquinho todo mês para conseguir comer uma carne de qualidade e apreciar também o mercado consumidor
popular.
Então
tem um público para isso.
Exatamente.
Diogo, muito obrigado por essa visita aqui a CBN, por essa conversa.
Ok, Gilson, muito obrigado, ouvintes, uma boa tarde a todos.
Conversei com o especialista em gestão de agronegócio, também especialista em cooperativismo, conversei com o Diogo Zuliani. Falamos um pouco sobre a pecuária, a cadeia produtiva da pecuária, as diversidades que hoje a pecuária apresenta, e um momento preocupante que ela atravessa principalmente para pequenos e médios produtores, os custos de produção e o tempo, o clima que estamos falando aqui o tempo todo, que prejudica o pasto.